Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, a partir de Washington, nesta quinta-feira, 30 de julho, dia que em 1873 nasceu Henry Ford, construtor que iria revolucionar a indústria automóvel ao estabelecer a primeira linha de montagem. Ao microfone, Álvaro Lúcio Andrade, e vou estar convosco na primeira hora desta emissão de 90 minutos. A produção é do Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade, presidente americano sugere adiar a eleição de 3 de novembro devido ao que diz a ameaça de fraude na votação por Correios. Programa Mundial de Alimentos pede ajuda para 60% da população do Zimbábue à beira da insegurança alimentar. Milhares de migrantes morreram depois de sofrer abusos extremos enquanto atravessavam a África, revela um relatório da ONU. Em Angola, o Fórum Cabindês para a Paz pede um estatuto especial para Cabinda e responsabiliza o governo pela falta de respostas. Projeto político para já servir Angola, de Abelha Chivuco-Vuco, vai recorrer a tribunais internacionais contra sua não legalização. Em Malanje, ainda sem casos de Covid-19, o hospital está sem medicamentos no momento em que a doença alastra-se no país. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais. O presidente americano Donald Trump abordou hoje pela primeira vez a ideia de adiar a eleição presidencial de 3 de novembro, alegando que um aumento na votação por Correios causaria mais fraudes eleitorais. Com a votação universal por Correio, 2020 será a eleição mais imprecisa e fraudulenta da história, escreveu Trump no Twitter. Sem, no entanto, avançar qualquer evidência de fraude, adiar as eleições até que as pessoas possam votar em segurança, questionou o presidente. Uma mudança na data das eleições presidenciais, no entanto, como todas as eleições federais, exige uma decisão do Congresso, que é controlado pelos democratas. Ainda nos Estados Unidos, a governadora do estado de Oregon, Kate Brown, anunciou que agentes federais da ordem começarão a deixar a cidade de Portland nesta quinta-feira, após um acordo entre autoridades locais e federais. A administração Trump defendeu a presença dos agentes federais para restaurar a ordem e criticou os líderes da cidade por permitirem que os manifestantes atacassem propriedades federais como um tribunal. No entanto, as lideranças locais e do estado criticaram a ação das forças de segurança federais. O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas pediu hoje mais 250 milhões de dólares de ajuda alimentar ao Zimbábue, onde a pandemia da Covid-19 elevou para 60% a parcela da população que enfrenta insegurança alimentar. A agência acrescentou que o número de cidadãos ameaçados chegará a 8 milhões e 600 mil até dezembro. Lola Castro, diretora regional do PMA para a África Austral, sublinhou que muitas famílias estão a sofrer com a fome aguda e a situação ainda vai piorar também devido à seca. Milhares de imigrantes morreram depois de sofrer abusos extremos enquanto atravessavam a África em direção à Europa, diz um relatório da ONU, que estima que 72 pessoas morrem todos os meses nas rotas pelo continente. Houve um aumento considerável de milhares de pessoas perdidas no mar ao tentarem chegar à Europa. O novo relatório nota que as rotas da África Ocidental e Oriental até ao Mediterrâneo podem ser igualmente perigosas. A maioria dos imigrantes que fazem essas viagens experimenta ou testemunha brutalidade e desumanidade indescritíveis por parte dos contrabandistas, traficantes e milícias, disse o Acnur. No Mali, a oposição reiterou a exigência da demissão do presidente Ibrahim Boubacar Keita, ignorando um compromisso dos líderes da África Ocidental que tentam resolver a crise política no país. A oposição disse que haverá uma nova vaga de desobediência civil após o festival muçulmano nesta semana de Eid al-Adha, Mahmoud Diko, um imã treinado pela Arábia Saudita e considerado a figura de proa do movimento de oposição 5 de junho. As declarações mostram um extremar das posições entre a oposição e o governo no Mali e a mediação da CDAO parece não ter tido sucesso. Na Costa do Marfim, o partido no poder escolheu sem surpresa o presidente atual, Alassane Ouattara, como candidato a um terceiro mandato depois da morte do seu sucessor, Amadou Gon Coulibaly, no início deste mês. Os eleitores devem escolher o próximo presidente do país a 3 de outubro. Na África do Sul, mais de 8.500 mineiros estão infectados com o novo coronavírus. 85 deles já morreram desde o início da pandemia, anunciou hoje o Conselho dos Minérios. A mesma fonte apontou também que 4.700 mineiros estrangeiros já regressaram ao país, estando agora outros 7.500 por regressar. No total, cerca de 75% dos mineiros da África do Sul estão de volta ao trabalho, com a maioria das minas a uma capacidade de trabalho na ordem dos 72% face à produção habitual. Em todo o mundo, a pandemia da Covid-19 provocou até hoje a morte de pelo menos 677.361 pessoas e infectou mais de 17.053.000.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Como sempre, começamos em Angola e vamos para Cabinda. Há dois dias do 14º aniversário da assinatura do Memorando de Entendimento entre o Fórum Cabindês para o Diálogo e o Governo Angolano em 2006 no Namibe, o Fórum marca a data com um apelo à retomada do diálogo com o Executivo e insta o Governo de João Lourenço a avançar com a aprovação do Estatuto Especial de Cabinda, de acordo com um comunicado lido por Alberto Afonso Catita, vice-presidente da organização.
Tendo em conta o status quo da situação prevalecente durante os 14 anos, no contexto deste acordo, é imperativo que ambas as partes, o Governo e o Fórum Cabindês para Diálogo, juntos, invertam o quadro atual da situação, em termos de não abandonar a visão original do Acordo da Paz, conducente a levar a nação a efetivamente reconciliar-se, de facto e de jure, com a província de Cabinda, retomar o diálogo e aplicar o Estatuto Especial, adequando-o às especificidades da província e ao seu contexto sociopolítico e económico, no sentido de transformar este diploma legal na lei base constitucional para a governação específica da província.
Entretanto, em conversa com o vice-presidente do Fórum Cabindês para o Diálogo, perguntei como é que explica a instabilidade social descrita por muitos ativistas.
Os problemas que podem ocorrer aqui e acolá, exatamente o que estamos a falar aqui, os compromissos assumidos pelo governo de Angola são pendentes. Deve assumir, que deve, portanto, assumir e aplicar aquilo que ela assume. Nesse aspecto, se houver alguma coisa ali, é porque as pessoas estão descontentes. E é por isso que nós estamos aqui para poder reconciliar as partes.
O Fórum tem tentado negociações com o atual governo, João Lourenço?
O governo tem tido contactos pessoais com o presidente do Fórum Cabinês para o Diálogo, o general António Bento Ganga.
Disse na leitura do seu comunicado que posso falar de paz em Cabinda, mas a FLEC-FLAC tem emitido comunicados quase todas as semanas de que continuam a haver combates. Que notícias têm? Há instabilidade ainda ou não?
Não temos nenhumas provas, só vimos nas redes sociais. No entanto, nós aqui ainda vivenciamos uma estabilidade. Se isso acontece ou não, se é verdade ou não é verdade, é consequência de inaplicabilidade dos compromissos que foram assumidos.
O Fórum está preocupado e integraria, por exemplo, ativistas que têm estado a ser presos?
Na nossa mensagem falamos de que a população de Cabinda, por causa do incumprimento desse acordo, já não tem muita confiança naquilo que o Fórum devia fazer para o bem-estar das populações aqui. E por isso eles pensam de que podem fazer a coisa da maneira deles, sem, portanto, o Fórum. Mas nós dissemos de que o Fórum está aberto para toda a gente. E nós convidamos que essa nossa juventude possa também fazer parte. Porque o Fórum Cabindês para o Diálogo é para todo o povo da Cabinda.
Era Alberto Afonso Catita, vice-presidente do Fórum Cabindês para o Diálogo, a marcar o 14º aniversário da assinatura de um grande entendimento entre o Fórum Cabindês para o Diálogo e o governo angolano. Ainda no campo político, os promotores do projeto político Para Já, liderado por Abel Chipukuvuku, cuja legalização foi chumbada na semana passada pelo Tribunal Constitucional, vão recorrer agora, mais uma vez, aos tribunais nacionais, mas desta vez internacionais. A decisão foi tomada num encontro realizado hoje em Luanda, de onde temos na ponta da linha o Coco Mucuta.
O grupo de trabalho para a legalização do partido político para já servir Angola vai recorrer às instâncias nacionais e internacionais para a verificação do processo que rejeita o reconhecimento desta formação política, tal como nos diz Nuno Alvardala, que leu a deliberação.
Três ações. A primeira ação consiste em proceder a um recurso extraordinário junto das instâncias judiciais nacionais, de acordo com o que estabelece a lei dos partidos políticos. A segunda ação consiste em criar um grupo de trabalho para ajudar os procedimentos a serem levados a cabo junto das instâncias políticas judiciais internacionais, quer dizer que a possibilidade de um recurso ser feito junto de tribunais internacionais. E terceira medida, ou ação, é reservar-se ao direito à manifestação, conforme consagrado no artigo 47 da Constituição da República, tão logo estejam reunidas as condições para tal.
Dalla acredita que com o processo, as instâncias nacionais e internacionais, as autoridades angolanas, podem reconhecer a organização.
De acordo com as indicações que eu tenho à disposição, de acordo ainda com os dados, tendo em conta a presente correlação de forças, um outro desfecho.
Estas decisões foram tomadas na manhã desta quinta-feira, Coco Mucuta, Luanda.
Angola registrou ontem mais um óbito e 79 novas infecções da Covid-19, somando agora 1.078 casos e 48 mortes, desde o registro do primeiro caso no país em março. O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mofinda, disse que todos os casos com idades entre 3 meses e 74 anos são da província de Luanda, o foco da pandemia. Entretanto, em Malanje, há preocupações. É que o Hospital Regional entrou numa fase de ruptura de medicamentos com incidência para os antirretrovirais e consumíveis. O diretor de um área hospitalar de referência com capacidade de internamento de 400 pacientes, Isaac Savumbi, explica que o déficit de fármacos aumentou com o impacto da Covid-19. Isaías Soares.
Todo mundo ficou virado para o convite, até as indústrias produtoras baixaram a sua produção. Os recursos são escassos, naturalmente ninguém conseguiu comprar o que devia. Os meios que estamos a utilizar são meios que já tivemos em estoque. Já estamos a ter falências em alguns medicamentos. E o que se dava para 3 meses, agora estamos a reduzir para 15 dias por exame.
As consultas externas continuam suspensas desde março último.
Mas também, não se descarta que um outro caso passar com o caso de malária, mas acho que a população vai entendendo porque os hospitais tornaram-se zonas de risco. Com essa orientação, porque espera-se de um cenário escuro, as coisas poderão se agravar, quer dizer que cada instituição tem que estar preparado, que mais tarde ou mais cedo vai ter esses casos.
Na maternidade do Hospital Provincial Materno-Infantil Local, 11 profissionais de saúde estão em quarentena institucional depois de manterem contacto com uma paciente de 20 anos de idade que testou reativo para a Covid-19. A Bartoliente, transferida do município de Chamoteba, província da Luna Norte, onde deu à luz a gêmeos, veio a falecer na madrugada desta quarta-feira. Naquela unidade hospitalar, a sala onde foi assistida a paciente foi igualmente isolada. Isaías Torres Malans para a Voz da América.
Falemos agora da economia. Começaram a circular hoje as novas cédulas de notas do Kwanza. Para esta primeira fase, o Banco Nacional de Angola introduziu apenas notas com valor de 200 Kwanzas. Nos meses seguintes, vai colocar as demais no mercado. Mas qual o impacto dessas novas notas? Manuel José Luanda ouviu os especialistas.
A entrada em circulação a partir de hoje da nova família do Kwanza não trará nada de novo para o benefício dos cidadãos, dizem os especialistas ouvidos pela Voz da América. Antes, pelo contrário, segundo os economistas, esta entrada da nova família do Kwanza, agora só com a figura do primeiro presidente de Angola, pode trazer mais transtornos, sobretudo ao mercado informal. O economista Carlos Padre entende que o Banco Nacional de Angola devia preocupar-se com coisas mais importantes.
Vamos fazer uma avaliação profunda para ver se isso não tem impacto nenhum. Quer dizer, tem impacto em termos de gasto, porque gastaram muito dinheiro para fazer as novas notas. Eu acho que o BNAPA tem muito mais funções importantes do que estar só nessa troca de moeda, porque há um papel muito importante que o BNA tem que exercer a nível de influenciando os bancos comerciais a começarem a apostar também no microcrédito e financiar os pequenos e médios empresários.
Na mesma linha de pensamento está o especialista em gestão de política políticas públicas. David Quissadila, que pensa que estas novas notas vão trazer mais amargos de boca para, sobretudo, os cidadãos que sobrevivem do mercado informal.
Eles começam a rejeitar o dinheiro antigo, porque, olha, esse dinheiro já não vale, já temos o dinheiro novo. Então, este é o impacto psicológico que ele cria no mercado. Mas é, também aqui temos que saber que houve um investimento. Este investimento é emissão de novos dinheiros, vai ter repercussão também na própria economia. Financeiramente, por exemplo, nós gastamos 30 milhões de dólares que se investir para a emissão desse dinheiro. Há uma despesa que se fez, portanto, ele vai afetar na balança de pagamento. E a tendência, os produtos sobem, porque o valor anterior em relação ao novo valor sofre uma certa desvalorização. As pessoas vão ter a tendência de aumentar os preços.
Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 3630 e 17655 kHz. Também estamos na internet voaportugues.com, 24 horas por dia. Tem toda a informação nesta página. Também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, nas redes sociais voaportugues. E se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. É mais um 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Ideio Xamacuba, fala do Balcão, fala Belchi do Cubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E já amanhã Angola fala só com o deputado pela UNITA, Raul Tati, a situação em Cabinda. Afinal, há paz ou não em Cabinda? Amanhã, no Angola fala só, aqui na Voz da América. Continuam a acompanhar a Voz da América. Vamos agora para o Namibe, onde deficientes visuais queixam-se de injustiça e exclusão social. Armando Chicoca tem a reportagem.
Augusto José, presidente da Associação dos Deficientes Visuais do Namibe, controla 24 deficientes visuais e diz que todos eles são discriminados, inclusive no processo de sensibilização sobre o perigo iminente do Covid-19 na província.
Passamos muitas dificuldades. É verdade que quando se trata de sensibilização, que nos convidem quando distribuem algum produto de biossegurança que fôssemos também contemplados, não é? Em qualquer conferência que se retratasse da Covid, pelo menos não nos esquecessem.
Com o surgimento da pandemia coronavírus, os deficientes visuais na província do Namibe aceitaram o desafio de abandonar as ruas. Augusto José chama a atenção das autoridades afins para o retorno desta franja da população angolana às ruas e justifica que ninguém vai suportar a fome com o confinamento social.
Insisto no sentido de coletividade. Os meus colegas estão sofrendo de fome. Em todas as reuniões que eu tenho tido com eles, reclamam sempre de fome. A ação social do município tem distribuído nas comunidades, mas os meus colegas com deficiência têm sido esquecidos. Eu não, pelo menos eu não, mas os meus colegas têm sido muito esquecidos. As autoridades do Namibe sejam mais sensíveis a essas questões. Não?
O presidente da Associação dos Deficientes Visuais na província do Namibe diz, por outro lado, que o programa PIME venha contemplar também esta franja da população angolana na província.
Nós muitas das vezes já lutamos com que as pessoas com deficiência deixassem de estar na rua, um sinal de mendicidade. Mas a outra questão que surge é, quando nós falarmos de não estar na rua, tem que ter algo que os sustente, essas pessoas. Nós fomos ouvindo o do famoso PIM, espero que esse PIM chegue e muitos dos nossos compatriotas fossem contemplados.
A Voz da América procurou ouvir o porta-voz da Comissão Multissetorial contra o Covid e diretor da Saúde, Miguel Pedro Ferreira Coríntios, sem sucesso. O deputado da bancada parlamentar do MPLA pelo do Círculo Provincial do Namibe, João Guerra, defende que tudo o que está mal deve ser corrigido.
Nós temos procurado até obter aquelas máquinas Braille que servem para os cegos escreverem e conhecerem o alfabeto e temos levado ali à escola. Agora, se existem outros problemas fora disso, e se isso de facto está a acontecer, não é bom, não é bom. Em todo o tom, não é bom. Tem que se corrigir essa atitude.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Informação desportiva na Voz da América. Em tempo de transferências, o mercado parece estar animado com uma história. O Inter de Milão continua atento à situação de Leo Messi e sonha com o argentino. Será? Hoje, o jornal Gazzetta dello Sport da Itália fala num plano que terá sido desenhado pelos milaneses para caso o craque do Barcelona sair a custo zero da Catalunha. Caso tal suceda, o que é difícil, o Inter tem 260 milhões de euros prontos para oferecer ao argentino, para um contrato válido por 4 temporadas. Uma verba absolutamente astronómica. Será que Messi deixa o Barcelona? É novela do verão. Noutras informações de saída do Manchester City, David Silva não se pode queixar da falta de interesses. De acordo com o Daily Mail, o espanhol de 34 anos tem várias propostas em mãos, desde os exóticos Inter Miami, aqui nos Estados Unidos, Shabab Al-Ahli ou Al-Nassr SC, aos mais normais, Valência, Las Palmas ou Lazio. O espanhol tem agora que escolher. O jornal AS, da Espanha, diz que o Atlético Madrid não tem perder Jan Oblak para o Chelsea por causa de Kai Havertz. É porque o Chelsea já tem um negócio com o Bayer Leverkusen praticamente fechado por 100 milhões de euros e poderá não ter dinheiro para avançar para a contratação do esloveno. Pelo menos é isso que se pensa em Madrid. No Reino Unido, Nathan Ake, defesa internacional holandês do Bournemouth, pode ser anunciado nas próximas horas como reforço do Manchester City de Pepe Guardiola. O negócio pelo jogador de 25 anos está fechado, de acordo com a imprensa inglesa, irá custar 41 milhões de libras, cerca de 50 milhões de dólares, aos cofres do emblema do Etihad. O Manchester City já chegou a acordo com o Valência para a transferência de Ferran Torres, segundo também o jornal espanhol AS. O jogador de 20 anos custa ao emblema inglês 25 milhões de euros. Em Portugal, neste sábado, dia 1 de agosto, Benfica e Porto defrontam-se na final da Taça de Portugal, naquele que será o 10º jogo decisivo entre as duas equipas na prova rainha do futebol luso. Nos duelos anteriores, superioridade quase absoluta dos encarnados, que ganharam 8 vezes. Quase 40 anos depois, a final da Taça volta a não jogar-se no Estádio Nacional do Jamor, mas sim em Coimbra. A FIFA aprovou o regulamento do plano de apoio Covid-19, que disponibiliza mais de 1.000 milhões de euros ao futebol em todo o mundo, através de um sistema de doações e empréstimos. Cada federação irá receber, na terceira fase do plano, uma doação de cerca de 850 mil euros para proteger e retomar a atividade do futebol profissional, de formação e amador em cada país. As confederações vão receber cada uma 1,7 milhões de euros por empréstimo. Mudando de assunto, mudando de tema e de modalidade, em Angola, a Seleção Nacional de Xadrez defronta amanhã o Senegal na estreia da 44ª edição da Olimpíada no sistema online chess, devido ao novo coronavírus. No mesmo dia, para a segunda ronda, Angola enfrenta a equipe das Antilhas Holandesas e uma hora depois com Suriname para a terceira jornada. No sábado, os angolanos do xadrez terão pela frente a Libéria e também Porto Rico. Em Moçambique, depois do estado de emergência, o país vive hoje um dia de incertezas. A meio da pandemia da Covid-19, continua a ritmo acelerado. O presidente da República, Filipe Nyusi, fez ontem um último discurso sobre o estado de emergência e deixou dúvida acerca das próximas etapas. William Mapote, desde Maputo.
Depois do estado de emergência, Moçambique vive hoje momentos de incerteza sobre os próximos dias, a meio de uma pandemia que continua a ritmo acelerado. Filipe Nyusi fez ontem o último discurso sobre o estado de emergência e deixou dúvidas sobre as próximas etapas. Enquanto se espera pelas decisões das próximas etapas, o constitucionalista Filimon Rodrigues fala do significado do momento atual.
Obrigar as pessoas, por exemplo, a andar na rua de máscara. Portanto, essa decisão já é limitativa da liberdade, portanto ela passará a ser da competência da Assembleia da República.
O Parlamento reúne amanhã a sua comissão permanente para analisar o relatório enviado pelo Presidente da República sobre o estado de emergência. José Manteigas diz que os deputados estão ansiosos por analisar as propostas contidas.
Nós estamos aqui em prontidão à espera que esse relatório chegue e seja submetido através da Presidência da República. E só nessa altura também poderemos fazer uma apreciação e, portanto, dar o devido aconselhamento à Senhora da República.
Nas ruas da cidade de Maputo, um misto de normalidade de antes da emergência e do momento do estado de restrições. Alguns continuam a usar máscaras, por exemplo, e outros nem por isso. Tudo porque a dúvida é que reina.
Do momento não sei qual vai ser a resposta de tipo, vou usar ou não.
Este e vários outros temas serão desenvolvidos na próxima hora pelo Amancio Miguel. Até lá ficamos com a boa música.
caríssimo ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 30 de julho de 2020. É quinta-feira. Votos de ótima escuta. Amém-se, Miguel, ao microfone nos próximos minutos. Nas notícias em destaque, o presidente americano sugere adiar eleição presidencial de 3 de novembro devido a fraude na votação por correio. O Programa Mundial de Alimentação pede ajuda para 60% da população do Zimbábue à beira da insegurança alimentar. E milhares de imigrantes perdem a vida depois de sofrer abusos extremos enquanto atravessavam África, revela a Organização das Nações Unidas. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora aqui na Voz América com o Álvaro Lugero Andrade.
O presidente americano Donald Trump abordou hoje pela primeira vez a ideia de adiar a eleição presidencial de 3 de novembro, alegando que um aumento na votação por correios causaria mais fraudes eleitorais. Com a votação universal por correio, 2020 será a eleição mais imprecisa e fraudulenta da história, escreveu Trump no Twitter. Sem, no entanto, avançar qualquer evidência de fraude, adiar as eleições até que as pessoas possam votar em segurança, questionou o presidente. Uma mudança na data das eleições presidenciais, no entanto, como todas as eleições federais, exige uma decisão do Congresso, que é controlado pelos democratas. Ainda nos Estados Unidos, a governadora do estado de Oregon, Kate Brown, anunciou que agentes federais da ordem começarão a deixar a cidade de Portland nesta quinta-feira, após um acordo entre autoridades locais e federais. A administração Trump defendeu a presença dos agentes federais para restaurar a ordem e criticou os líderes da cidade por permitirem que os manifestantes atacassem propriedades federais como um tribunal. No entanto, as lideranças locais e do estado criticaram a ação das forças de segurança federais. O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas pediu hoje mais 250 milhões de dólares de ajuda alimentar ao Zimbábue, onde a pandemia da Covid-19 elevou para 60% a parcela da população que enfrenta insegurança alimentar. A agência acrescentou que o número de cidadãos ameaçados chegará a 8 milhões e 600 mil até dezembro. Lola Castro, diretora regional do PMA para a África Austral, sublinhou que muitas famílias estão a sofrer com a fome aguda e a situação ainda vai piorar também devido à seca. Milhares de imigrantes morreram depois de sofrer abusos extremos enquanto atravessavam África em direção à Europa, diz um relatório da ONU, que estima que 72 pessoas morrem todos os meses nas rotas pelo continente. Houve um aumento considerável de milhares de pessoas perdidas no mar ao tentarem chegar à Europa. O novo relatório nota que as rotas da África Ocidental e Oriental até ao Mediterrâneo podem ser igualmente perigosas. A maioria dos imigrantes que fazem essas viagens experimenta ou testemunha brutalidade e desumanidade indescritíveis por parte dos contrabandistas, traficantes e milícias, disse o Acnur. No Mali, a oposição reiterou a exigência da demissão do presidente Ibrahim Boubacar Keita, ignorando um compromisso dos líderes da África Ocidental que tentam resolver a crise política no país. A oposição disse que haverá uma nova vaga de desobediência civil após o festival muçulmano nesta semana de Eid al-Adha, Mahmoud Diko, um imã treinado pela Arábia Saudita e considerado a figura de proa do movimento de oposição 5 de junho. As declarações mostram extremadas posições entre a oposição e o governo no Mali e a mediação da CDAO parece não ter tido sucesso. Na Costa do Marfim, o partido no poder escolheu sem surpresa o presidente atual, Alassane Ouattara, como candidato a um terceiro mandato depois da morte do seu sucessor, Amadou Gon Coulibaly, no início deste mês. Os eleitores devem escolher o próximo presidente do país a 3 de outubro. Na África do Sul, mais de 8.500 mineiros estão infectados com o novo coronavírus. 85 deles já morreram desde o início da pandemia, anunciou hoje o Conselho dos Minérios. A mesma fonte apontou também que 4.700 mineiros estrangeiros já regressaram ao país, estando agora outros 7.500 por regressar. No total, cerca de 75% dos mineiros da África do Sul estão de volta ao trabalho, com a maioria das minas a uma capacidade de trabalho na ordem dos 72% face à produção habitual. Em todo o mundo, a pandemia da Covid-19 provocou até hoje a morte de pelo menos 677.361 pessoas e infectou mais de 17.053.000.
Oito pessoas morreram, sete das quais decapitadas, numa nova investida de insurgentes com inspiração radical nos distritos de Mocima da Praia e Macomia, quando o grupo invadiu as sedes distritais militarizadas em busca de comida, relataram residentes locais esta quinta-feira. Reporta André Batista.
Os dois ataques voltaram a criar pânico, forçando a população a se refugiar nas matas, onde pernoita até esta terça-feira.
Ficamos no mato há quase 3 dias, sem comer. Então.
Na noite da quarta-feira 29, um grupo encapuzado com lenços islâmicos invadiu a aldeia Tandancua, no posto administrativo de Xai, no distrito de Macomia, tendo decapitado 8 moradores locais, supostamente para retirar alimentos de umas barracas. No dia anterior, cerca das 20 horas locais, o grupo invadiu a fila 7 de Mocimbo da Praia, tendo matado uma pessoa a tiro numa moagem de farinação, onde retiraram também cabritos. Entraram duas vezes esta semana. Na terça-feira, mataram o senhor e ontem entraram mais uma vez para levar comida. Estávamos a citar um morador local que se identificou por Zunei, o outro morador. Explicou à Força América que durante o ataque à aldeia de Tandacua, o grupo de insurgentes amarrava lenços que cobria o rosto como se de juramento se tratasse. Os ataques insurgentes em Cabo Delgado iniciaram em Mocimbo da Praia a 5 de outubro de 2017 e em 2 anos e meio se estenderam por 9 distritos de sul e centro e já mataram mais de 1.100 pessoas, além de forçar mais de 250 mil deslocados. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. E na Guiné-Bissau, organizações da sociedade civil propõem aos titulares de órgãos de soberania a criação de condições favoráveis ao exercício pleno dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Ansuman Sow.
Na carta entregue aos titulares de órgãos da soberania guineense, as organizações, na voz do Movimento Nacional da Sociedade Civil para a Paz, a Democracia e Desenvolvimento, Fode Karambassanya, exigem às instituições judiciais a investigação de todos os atos de espancamento dos cidadãos, bem como da recente vandalização da Rádio Capital FM.
Exigir às instituições democráticas e judiciais a investigação de todos os atos de espancamento dos cidadãos e o recente assalto à destruição da Rádio Capital FM. Promover o diálogo interinstitucional e entre os atores sociais com vista a apaciguar os ânimos e a tensão política e social reinante no país.
Por outro lado, Fode Karambassanya disse que o atual contexto político e social do país exige dos titulares de órgãos da soberania uma postura reconciliadora e maior abertura ao diálogo, de forma a restabelecer sinergia entre as diferentes sensibilidades políticas do país.
O atual contexto político, social e econômico da Guiné-Bissau exige dos titulares de órgãos de soberania, em especial o Presidente da República, uma postura reconciliadora e de maior abertura ao diálogo, de forma a estabelecer pontes e sinergias entre diferentes sensibilidades políticas e sociais do país, em torno dos grandes desígnios nacionais, nomeadamente a promoção da estabilidade governativa, combate à corrupção e impunidade.
Para o ativista político e social António Badinca da Goia, a carta não pode mudar nada sem a intervenção muscular da comunidade internacional.
Eu não espero que esta carta pode mudar algo. Sem a intervenção muscular da comunidade internacional, qual é o tipo de pressão depois desta carta que vão fazer? Uma vez que a própria sociedade está dividida.
As organizações da sociedade civil guineense propõem aos titulares de órgãos da soberania a criarem condições favoráveis ao exercício pleno dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos consagrados na Constituição da República e demais convenções internacionais ratificadas pelo Estado guineense. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sof.
Obrigado, Ansumani. Voltamos a falar de Moçambique, onde há uma incerteza em relação às medidas do governo para conter a Covid-19. Detalhes com o William Mapote.
Depois do estado de emergência, Moçambique vive hoje momentos de incerteza sobre os próximos dias, a meio de uma pandemia que continua a ritmo acelerado. Filipe Nhoussa fez ontem o último discurso sobre o estado de emergência e deixou dúvidas sobre as próximas etapas. Enquanto se espera pelas decisões das próximas etapas, o constitucionalista Filimone Rodrigues fala do significado do momento atual.
Obrigar as pessoas, por exemplo, a andar na rua de máscara. Portanto, essa decisão já é limitativa da liberdade, portanto, ela passará a ser da competência da Assembleia da República.
O Parlamento reúne amanhã a sua comissão permanente para analisar o relatório enviado pelo Presidente da República sobre o estado de emergência. José Manteigas diz que os deputados estão ansiosos por analisar as propostas contidas.
Nós estamos aqui em prontidão à espera que esse relatório chegue e seja submetido através da Presidência da República. E só nessa altura também poderemos fazer uma apreciação e, portanto, dar o devido aconselhamento à Assembleia da República.
Nas ruas da cidade de Maputo, um misto de normalidade de antes da emergência e do momento do estado de restrições. Alguns continuam a usar máscaras, por exemplo, e outros nem por isso. Tudo porque a dúvida é que reina.
Do momento não sei qual é, vai ser a resposta de tipo, vou usar ou não.
Em Cabo Verde, os profissionais da cultura estão apreensivos e à espera de apoio para fazer face às dificuldades devido à pandemia da Covid-19. Eugênio Teixeira.
Mário Bittencourt afirma que a situação neste momento é de penúria, por isso os agentes culturais pedem ações concretas por parte do governo.
Temos pessoas que dependem de nós, que contam connosco e que estão à espera, e é de facto insustentável, e não estou a ver muito brilhante o nosso futuro. Continuamos sempre a receber respostas concretas e objetivas sobre isso, e causa-nos alguma tristeza e frustração, porque de facto contamos com um governo que se mostrou disposto a apoiar. Mas não sei em que etapas é que isto tem estado a emperrar, mas o que é certo, não chegou ainda ao setor e lamentamos esse facto. Falámos várias vezes com o governo, através de diferentes interlocutores, se apresentámos soluções, mas até hoje nada, precisamos de ações concretas.
A mesma preocupação é manifestada pelo produtor Augusto Gugas Veiga, para quem a situação está se tornando insustentável para muitas pessoas que trabalham nas diferentes áreas da cultura. Apesar de algumas atividades promovidas pelo Ministério da Cultura e também na internet, os agentes culturais querem uma resposta mais sólida para salvar os postos de trabalho e atividades culturais.
Sentimos realmente a falta de um outro tipo de resposta mais organizada e mais contínua, que faça com que não haja realmente a paragem total do setor da cultura, assim como despedimentos também na área das empresas de som, nas empresas de iluminação, enfim, em todas as empresas que estão à volta deste negócio da área cultural.
Sabe-se que o governo já anunciou um conjunto de medidas para apoiar as empresas, no sentido de salvar os postos de trabalho, ajuda que os profissionais da cultura esperam receber com a urgência necessária. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Moçambique assinala o Dia Mundial de Luta contra o Tráfico de Pessoas, com o reconhecimento de que os casos deste tipo de crime tendem a aumentar, mas são pouco reportados. Reporta o nosso correspondente em Maputo, Ramos Miguel.
Trabalhando na linha da frente para acabar com o tráfico de pessoas é o lema escolhido para este ano, um crime que para o Grupo de Referência Nacional de Proteção da Criança e Combate ao Tráfico de Pessoas em Moçambique tem vindo a assumir contornos preocupantes, segundo a jurista Lídia Maduele.
Em Moçambique, os casos de tráfico tendem a aumentar, porém os casos são pouco reportados pelas famílias e pelos próprios traficados, provavelmente porque ainda não se deram conta da gravidade do assunto, né? Uma vez que grande parte de pessoas traficadas são movidas por questões sociais.
Há quem considere que este aumento do número de casos de tráfico de pessoas resulte de uma aparente ineficácia das ações de combate a este crime. Contudo, ao nível do Ministério Público, o entendimento é de que as pessoas já estão a despertar para esta realidade.
Atualmente é que eles já denunciam com mais facilidade. E estamos conscientes que estes números provavelmente possam aumentar. Não porque não estava a existir um trabalho antes, mas porque as pessoas já sabem que devem
indonesiários já estão conscientes que o que estão a fazer com substância um tipo legal de crime.
Entretanto, este ano, aparentemente devido à pandemia do Covid-19, o número de casos relacionados com o tráfico de pessoas diminuiu, segundo a polícia moçambicana.
Normalmente temos por volta de 11, 12 por média anual de casos. Um caso pode envolver mais pessoas. Se nós usamos 12 casos no ano passado, mas envolvendo 56 vítimas. Olhando para o primeiro semestre deste ano, tivemos cerca de 4 casos. Se quisermos comparar com o mesmo período do ano passado, nós podemos dizer que no ano passado tivemos uma média de 16 casos. Então há aqui uma diminuição. Há fatores que podem nos levar a isso, se calhar a situação do Covid.
Em Moçambique, várias são as motivações do tráfico de pessoas, segundo a jurista Márcia Boias, do Grupo de Referência Nacional de Proteção à Criança, falando à imprensa.
As grandes motivações deste crime, regra geral, são a pobreza, vamos dizer, os lares quando se desfazem praticamente, as famílias desunem-se e, entretanto, as crianças ficam desamparadas e tendem a rumar para a África Sul à busca de melhores condições de vida e causas culturais. É tradição já dos tempos já idos que as nossas populações da zona sul, normalmente, os jovens quando chegam a uma determinada idade, vêm à África do Sul como o Eldorado, né? E a baixa escolaridade também constitui uma das causas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Moçambique e agora vamos mais a norte, a Nampula, de onde a Dina Soaler reporta que a preocupação das autoridades de saúde é com o aumento de casos de cólera.
As autoridades de saúde na província de Nampula apontam que houve aumento de casos de cólera este ano, doença que, à semelhança da Covid-19 que afeta o mundo, remete ao reforço das medidas de higiene individual e coletiva, numa altura em que Nampula ainda debate-se com problemas de saneamento básico, principalmente na capital provincial. O diretor provincial de saúde, Fernando Mitano, disse em conferência de imprensa ontem, 29, sobre a situação epidemiológica, que Nampula teve um aumento de casos de cólera em mais de 100% quando comparado com o ano passado, ao registrar 560 casos contra 6 do igual período.
E em relação à cólera, tivemos um aumento de mais de 100%, porque no primeiro semestre do ano passado tivemos 6 casos e este ano, este primeiro semestre deste ano, notificamos, portanto, 560 casos. O que quer dizer aumentou em mais de 100%. Em relação às diarreias, nós estamos a dizer que houve um aumento de 5% de diarreias relacionado ao semestre passado. Estamos a dizer que no ano passado nós tivemos, portanto, 28.634 casos e este semestre aumentamos para 30.175.
Além disso, houve igualmente o aumento de diarreias com mais de 30 mil casos. Em Nampula, os casos de cólera são frequentes no princípio e final de ano, quando há ocorrência de chuvas, mas também quando se registra escassez de água e há, consequentemente, o consumo de água imprópria pela população. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
O Pentágono diz que um cargueiro militar russo transportando aviões de combate, veículos militares e sistema de defesa aérea, chegou recentemente à Líbia. O Africom diz que o equipamento é destinado ao grupo Wagner, uma organização paramilitar russa acusada de ajudar a ofensiva contra o governo conhecido pela Organização das Nações Unidas na Líbia. O grupo divulgou várias imagens de satélites recentes do que diz ser o equipamento em causa. Em comunicado, Brand Gary da Africom disse e citamos: a Rússia continua a desempenhar um papel inútil na Líbia, fornecendo suprimentos e equipamentos. As imagens continuam a desmascarar as suas consistentes negações. O tipo e o volume de equipamento demonstram uma intenção de sustentar as capacidades ofensivas de ação de combate, não a ajuda humanitária. Indicam que o Ministério da Defesa da Rússia está a apoiar essas operações. fim de citação. No início de julho, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, disse que o conflito na Líbia entrou numa nova fase com a interferência estrangeira, atingindo níveis sem precedentes. Os dois principais intervenientes na região são a Rússia e a Turquia. Professor Mark Katz, da Universidade George Mason.
Acho que a Rússia e a Turquia, o relacionamento deles se tornou cada vez mais competitivo agora, não apenas na Síria, mas na Líbia.
Apenas decidiram apoiar lados opostos. Ambos estão nisso. O país rico em petróleo está dividido entre duas administrações rivais que lutam pelo poder. O Governo de Acordo Nacional da Líbia, reconhecido pelas Nações Unidas, ou GNA, apoiado pela Turquia, controla a capital Trípoli e as regiões a noroeste do país. O Exército Nacional da Líbia, conhecido como LNA, sob o comando do Marechal de Campo Khalifa Haftar, controla a parte oriental do país. Ele é apoiado, entre outros, pela Rússia, França, Emirados Árabes Unidos e Egito. Em junho, as tropas de Haftar, apoiadas pelo grupo paramilitar russo Wagner, ocuparam um dos maiores campos de petróleo do país e o principal terminal de exportação da Líbia, S-Sider. Os Estados Unidos da América ameaçaram impor sanções a Haftar, que também é cidadão americano. Para complicar ainda mais, o Egito ameaça enviar tropas da Líbia se o GNA assumir a cidade portuária de Sirte, no Golfo de Sidra. Um advogado de um suposto chefe de espionagem ruandês que vive na França diz que o seu cliente nega as alegações de que ele estava envolvido no genocídio de 1994. Detalhes com Ana Guedes.
Em entrevista à Voz da América, o advogado Benjamin Chouai diz que o seu cliente, Alois Entouiragabo, vive em França há anos. Entouiragabo, que é um dos dois advogados que defendia Chouai, diz que as autoridades francesas estão totalmente cientes do paradeiro do seu cliente desde que requeriu residência no país. As autoridades judiciais francesas disseram no sábado que abriram uma investigação de crimes contra a humanidade, dos quais é acusado Entouiragabo. A medida foi depois de uma reportagem do site Notícias Investigativas Mediapart, que rastreou o ex-chefe de inteligência, sua esposa, até um subúrbio de Orléans, a cerca de 110 km a sul de Paris. O antigo Tribunal Penal Internacional para Ruanda uma vez identificou Entouiragabo como um dos arquitetos do genocídio de Ruanda, que matou cerca de 800 mil pessoas. Mas a agência de notícias France Press relata que o tribunal, agora sucedido por outro mecanismo, havia retirado há muito tempo o mandato de prisão contra Entouiragabo, assim como as autoridades francesas e ruandesas. Há indicações que sugerem que os investigadores parecem ter perdido o seu paradeiro há anos. O advogado Chouai diz que o seu cliente não estava escondido. Ele diz que Entouiragabo nunca escondeu a sua verdadeira identidade em França e está disponível agora para responder às perguntas dos investigadores. O seu cliente contesta fortemente a reportagem do Mediapart, diz Chouai, e insiste que ele não teve nenhum papel no genocídio. A Rádio França Internacional reporta que Entouiragabo permaneceu nas Forças Armadas do Ruanda durante o genocídio, mas, pelo menos inicialmente, foi contra o principal organizador dos assassinatos. Entouiragabo também foi autor de um livro de 2018 com a sua versão do conflito nos Grandes Lagos nos anos de 1990. A investigação francesa sobre as suas ações segue-se à prisão em maio em França de outro grande suspeito de genocídio, Félicien Kabuga, acusado de financiar o genocídio. O indivíduo de 84 anos de idade estava escondido há anos fora de Paris e agora apela à sua transferência para Arusha, na Tanzânia, para ali ser julgado.
Tout ce qui est écrit dans le papier du site Mediapart, il le conteste.
Alain Gauthier, que lidera o grupo de sobreviventes do genocídio francês, estima que várias dezenas de outros suspeitos permanecem em liberdade em França. Ele denuncia a lentidão do sistema judicial francês. Outros suspeitos incluem Agathe Habyarimana, a viúva do ex-presidente Ruanda, cuja morte ajudou a desencadear o genocídio. Ela vive fora de Paris.
Informação desportiva na Voz da América. Em tempo de transferências, o mercado parece estar animado com uma história. O Inter de Milão continua atento à situação de Leo Messi e sonha com o argentino. Será? Hoje, o jornal Gazzetta dello Sport da Itália fala num plano que terá sido desenhado pelos milaneses para caso o craque do Barcelona sair a custo zero da Catalunha. Caso tal suceda, o que é difícil, o Inter tem 260 milhões de euros prontos para oferecer ao argentino, para um contrato válido por 4 temporadas. Uma verba absolutamente astronómica. Será que Messi deixa o Barcelona? É novela do verão. Noutras informações, de saída do Manchester City, David Silva não se pode queixar da falta de interesses. De acordo com o Daily Mail, o espanhol de 34 anos tem várias propostas em mãos, desde os exóticos Inter Miami, aqui nos Estados Unidos, Shabab Al-Ahly ou Al-Nassr SC, aos mais normais, Valência, Las Palmas ou Lazio. O espanhol tem agora que escolher. O jornal AS, da Espanha, diz que o Atlético de Madrid não tem perder Jan Oblak para o Chelsea por causa de Kai Havertz. É porque o Chelsea já tem um negócio com o Bayer Leverkusen praticamente fechado por 100 milhões de euros e poderá não ter dinheiro para avançar para a contratação do esloveno. Pelo menos é isso que se pensa em Madrid. No Reino Unido, Nathan Ake, defesa internacional holandês do Bournemouth, pode ser anunciado nas próximas horas como reforço do Manchester City de Pepe Guardiola. O negócio pelo jogador de 25 anos está fechado, de acordo com a imprensa inglesa, irá custar 41 milhões de libras, cerca de 50 milhões de dólares, aos cofres do emblema do Etihad. O Manchester City já chegou a acordo com o Valência para a transferência de Ferran Torres, segundo também o jornal espanhol AS. O jogador de 20 anos custa ao emblema inglês 25 milhões de euros. Em Portugal, neste sábado, dia 1 de agosto, Benfica e Porto defrontam-se na final da Taça de Portugal, naquele que será o 10º jogo decisivo entre as duas equipas na prova rainha do futebol luso. Nos duelos anteriores, superioridade quase absoluta dos encarnados, que ganharam 8 vezes. Quase 40 anos depois, a final da Taça volta a não jogar-se no Estádio Nacional do Jamor, mas sim em Coimbra. A FIFA aprovou o regulamento do plano de apoio Covid-19, que disponibiliza mais de 1.000 milhões de euros ao futebol em todo o mundo, através de um sistema de doações e empréstimos. Cada federação irá receber, na terceira fase do plano, uma doação de cerca de 850 mil euros para proteger e retomar a atividade do futebol profissional, de formação e amador em cada país. As confederações vão receber cada uma 1,7 milhões de euros por empréstimo. Mudando de assunto, mudando de tema e de modalidade, em Angola, a Seleção Nacional de Xadrez defronta amanhã o Senegal na estreia da 44ª edição da Olimpíada no sistema online chess, devido ao novo coronavírus. No mesmo dia, para a segunda ronda, Angola enfrenta a equipe das Antilhas Holandesas e uma hora depois com o Suriname para a terceira jornada. No sábado, os angolanos do xadrez terão pela frente a Libéria e também Porto Rico.
Principais notícias desta segunda parte da nossa emissão vespertina. O presidente americano sugere adiar a eleição presidencial de 3 de novembro devido à fraude na votação por correio. E o Programa Mundial da Alimentação pede ajuda para 60% da população do Zimbábue à beira da insegurança alimentar. Mariano Bartolomeu na produção e Amancio Miguel, com promessa de voltarmos de amanhã para mais uma segunda parte da nossa emissão vespertina, convidamos-lhe a acompanhar de seguida a terceira e última parte desta emissão. Boa noite. On the beach in Hawaii, hey, I wish you were here with me, walking on the beach in Hawaii. Playing on the board. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e na FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Na produção de Sahilo, ao microfone Amém Miguel. Boa escuta. Nas notícias, o presidente americano sugere adiar a eleição presidencial de 3 de novembro devido à fraude na votação por correio. O Programa Mundial de Alimentação pede ajuda para 60% da população do Zimbábue à beira da insegurança alimentar. Milhares de imigrantes perdem a vida depois de sofrer abusos extremos enquanto atravessam África, revela a Organização das Nações Unidas. Hoje é quinta-feira, destaque para a página dedicada à saúde, a conversa entre Ana Guedes e a doutora Graça Machini. Mas para já, algumas notas de reportagem. 8 pessoas morreram, 7 das quais decapitadas, numa nova investida de insurgentes com inspiração radical nos distritos de Mocimba da Praia e Macomia, na província moçambicana de Cabo Delgado, quando aquele grupo invadiu as sedes distritais militarizadas em busca de comida. Reporta André Batista.
Os dois ataques voltaram a criar pânico, forçando a população a se refugiar nas matas, onde pernoita até terça-feira.
Ficamos no mata há quase 3 dias, sem comer, então.
Na noite da quarta-feira, 29, um grupo encapuzado com lenços islâmicos invadiu a aldeia Tandankua, no posto administrativo de Xai, no distrito de Macomia, tendo decapitado 8 moradores locais, supostamente para retirar alimentos numas barracas. No dia anterior, cerca das 20 horas locais, o grupo invadiu a fila 7 de Mocimbo da Praia, tendo matado uma pessoa a tiro numa moagem de farinação, onde retiraram também cabritos.
Na panela,
entraram 2 vezes esta semana. Na terça-feira, mataram um senhor e ontem entraram mais uma vez para levar comida. Estávamos a citar um morador local que se identificou por Zuneiro. O outro morador explicou à Voz da América que durante o ataque à aldeia de Tandakua, o grupo de insurgentes amarrava lenços que cobriam o rosto como se de juramento se tratasse. Os ataques insurgentes em Cabo Delgado iniciaram em Mocimbo da Praia a 5 de outubro de 2017 e em 2 anos e meio se estenderam por 9 distritos de sul e centro e já mataram mais de 1.100 pessoas, além de forçar mais de 250 mil deslocados. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Continuando com o nosso espaço de reportagem, antes da página dedicada à saúde, vamos agora à Guiné-Bissau, onde organizações da sociedade civil propõem aos titulares de órgãos de soberania a criação de condições favoráveis ao exercício pleno dos direitos e liberdades fundamentais. Reporta Ansumano Só.
Na carta entregue aos titulares de órgãos da soberania guineense, as organizações, na voz do Movimento Nacional da Sociedade Civil para a Paz, a Democracia e Desenvolvimento, Fode Carambaçanha, exigem às instituições judiciais a investigação de todos os atos de espancamento dos cidadãos, bem como da recente vandalização da Rádio Capital FM.
Exigir às instituições democráticas e judiciais a investigação de todos os atos de espancamento dos cidadãos e o recente assalto à destruição da Rádio Capital FM. Promover o diálogo interinstitucional e entre os atores sociais com vista a apaciguar os ânimos e a tensão política e social reinante no país.
Por outro lado, Fode Carambaçanha disse que o atual contexto político e social do país exige dos titulares de órgãos da soberania uma postura reconciliadora e maior abertura ao diálogo, de forma a restabelecer sinergia entre as diferentes sensibilidades políticas do país.
O atual contexto político, social e econômico da Guiné-Bissau exige dos titulares de órgãos de soberania, em especial o Presidente da República, uma postura reconciliadora e de maior abertura ao diálogo, de forma a estabelecer pontes e sinergias entre diferentes sensibilidades das políticas sociais do país, em torno dos grandes desígnios nacionais, nomeadamente a promoção da estabilidade governativa, combate à corrupção e impunidade.
Para o ativista político e social António Badinga da Goia, a carta não pode mudar nada sem a intervenção muscular da comunidade internacional.
Eu não espero que esta carta pode mudar algo. Sem a intervenção muscular da comunidade internacional, qual é o tipo de pressão depois desta carta que vão fazer? Uma vez que a própria sociedade está dividida.
As organizações da sociedade civil guineense propõem aos titulares de órgãos da soberania a criarem condições favoráveis ao exercício pleno dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos consagrados na Constituição da República e demais convenções internacionais ratificadas pelo Estado guineense. De Bissau para a Voz de América, Ansumani Sow.
Obrigado, Ansumani Sow. Continua a acompanhar a partir de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América. E agora, a página dedicada à saúde, Ana Guedes conversa com a doutora Graça.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, em que temos connosco a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem e espero que a Ana esteja bem. E outros vídeos também.
E hoje, doutora Graça, vamos falar sobre as consequências da gravidez precoce. Portanto, normalmente, gravidez que acontece durante os anos da adolescência. Doutora, quando a gente fala de gravidez na adolescência, qual é o problema que nós estamos a levantar? Qual é o problema de que estamos a falar?
Olha, Ana, quando nós falamos de gravidez precoce ou gravidez na adolescência, estamos exatamente a falar de gestação ou gravidez que ocorre em meninas e adolescentes. Por que o sistema é de interesse em saúde pública? Porque a gravidez precoce ou gravidez na adolescência é um problema não só para a mãe ou a mulher grávida, ou a criança grávida nesse caso, mas também para a família, porque afeta a estrutura familiar, não é? De várias formas. E no caso específico da rapariga, por que nós consideramos uma gravidez precoce ou uma gravidez na adolescência? Porque nós sabemos que no desenvolvimento humano existe um período em que começa o processo de alterações físicas, tanto na mulher, na menina, como no rapaz, e que esse processo de alterações físicas vai culminar com o desenvolvimento do sistema reprodutivo, tanto na mulher assim como no homem. Este período é o período que se chama puberdade, que acontece entre os 9 até mais ou menos 13, 14 anos, não é? E muitas vezes, porque nessa fase a menina começa a ter uma forma mais feminina, começa a desenvolver os seios, tem os pelos públicos e por aí fora. Ela tem muita tendência a começar a ter desejos e vontades sexuais, mas infelizmente essa é uma pessoa que ainda não está preparada. Ela sim está a crescer, ela começa a apresentar essas características mais femininas, mas o seu organismo não está 100% preparado para acolher uma gestação, uma gravidez. E aí começa o problema, não é? Porque se o organismo não está preparado para acolher uma gravidez, não é? E não só a parte física, mas também a parte psicológica, a parte mental dessa menina ainda não está suficientemente desenvolvida para que ela possa ter uma gravidez. Então, todas essas mudanças podem criar alterações físicas, emocionais e psicológicas nessa mulher. E ela pode, acima de tudo, ter dificuldades em lidar com essa nova fase, que é de ser mãe. Ana.
Doutora, em termos das consequências, referiu físicas e psicológicas, há também consequências socioeconómicas. Quais são as mais, há alguma que é mais preocupante? Todas elas são preocupantes? Como é que se responde a esta situação?
Olha, Ana, eu diria que todas elas são igualmente importantes, não é? Porque se o organismo não está preparado, naturalmente ela vai ter uma gravidez difícil e com um risco muito grande de bebê que vai nascer com problemas como baixo peso ou mesmo ter problemas porque ela não está preparada, ela pode passar por um período de negação ou de rejeição desse bebê. Então, cria-se uma cadeia de problemas que começam a tomar e também vão afetar essa criança. Falando da parte psicológica, naturalmente, isso também tem um peso muito grande, porque se ela não está psicologicamente preparada, ela não saberá lidar com essa situação. Pode entrar em uma depressão pós-parto. Há relatos de meninas, adolescentes, que ficam grávidas e depois abandonam os bebês, outras jogam no lixo. Enfim, todas essas são consequências que afetam não só a menina, mas também esse bebê e também as pessoas ao redor, a família e a sociedade em geral. Portanto, a parte psicológica também é muito importante. As consequências socioeconômicas também são muito importantes, porque partimos do princípio que esta é uma criança, é uma adolescente que provavelmente não tem condições financeiras para poder gerar e criar uma criança. Não é uma criança e vai ter que criar uma outra criança. Então, tudo isso é difícil, é um peso para ela e é um peso para a família. E algumas vezes, inclusive, a família abandona essa menina que vai ter um bebê. Então, é um problema para ela, é um problema também para o bebê que vai nascer. E tudo isso torna-se uma situação bastante difícil de gerir, não só pela menina, mas também pela sociedade em geral.
E isso é um problema não só para a menina ou a adolescente que engravida, como tem também consequências para o próprio bebê. O facto de a mãe estar numa idade chamada casamento precoce, idade precoce, em termos do bebê, para além da questão de poder ser abandonado, quais são os outros problemas que podem aparecer num bebê de uma mulher que não está fisicamente ou emocionalmente preparada para ter esse bebê?
Olha, Ana, um dos maiores riscos que existem é que porque ela fisicamente e psicologicamente não está preparada para ter um bebê, isso afeta naturalmente no progresso dessa gravidez. E nessas meninas que são mães muito cedo, há um risco muito grande de a criança nascer prematuramente, não é? E nós sabemos que uma criança que nasce prematuramente ou antes do tempo tem muitos riscos de saúde associados a essa prematuridade. É uma criança bastante vulnerável a muitas outras doenças e com uma probabilidade de sobrevivência que também não é muito, muito alta. E depois, a outra consequência para o bebê, o risco para o bebê, é de esse bebê nascer com um peso abaixo do normal. E também esse bebê pode nascer com algum tipo de malformação, não é? Porque foi desenvolvida num organismo que não tinha todas as condições apropriadas para poder formar um bebê bastante saudável.
Doutora, entre os vários fatores que são avançados para estes casos de gravidez precoce, está muita desinformação sobre a gravidez, sobre métodos para evitar uma gravidez, tanto também as questões socioeconómicas, que normalmente, né? Não quer dizer que é sempre, são jovens de baixo nível financeiro e social, em casa o ambiente não é o melhor. Pode fazer, o que se pode dizer para ajudar os adolescentes, sobretudo as adolescentes, neste caso, a tomarem consciência do que é que lhes pode acontecer caso engravidem, não estejam preparadas nem fisicamente, nem emocionalmente, nem economicamente para isso, para assumir uma criança?
Olha, Ana, fundamentalmente é preciso que essas adolescentes tenham uma estrutura familiar, digamos, relativamente estável, não é? É verdade que nem sempre é possível. Há muitas adolescentes que crescem nas mais adversas situações, sem pai, sem mãe, sem família alguma. Então é um pouco mais difícil que possamos garantir essa estabilidade. Mas outro aspecto que também é importante é que a questão da educação é fundamental. Na medida do possível, nós temos que procurar manter essas raparigas e também os rapazes na escola, porque isso de alguma forma desvia as atenções para essa necessidade de iniciar a vida sexual muito cedo, quando ainda não há uma preparação física e psicológica para tal. Então, acho que essas são algumas das medidas que podem ser tomadas. Mas também há uma responsabilidade muito grande que recai sobre a sociedade no geral, porque é verdade que existe a escola, que existe a estrutura familiar, mas nós como membros dessa sociedade também temos uma responsabilidade. Nós temos o papel de também contribuir na educação dessas crianças, principalmente aquelas mais desfavorecidas, não é? Não é por não ser uma criança ligada a nós diretamente que nós não temos que nos afastar e não tomar responsabilidade sobre essa questão de educação. E eu, quando falo de educação, não é só a educação das meninas, mas também a educação dos rapazes. Porque para que haja envolvimento sexual é preciso que haja duas partes, não é? A parte masculina e a parte feminina. Então temos que educar os nossos jovens, mas também os adultos, porque algumas dessas gravidezes são fruto de violações sexuais. Então é preciso que possamos garantir a passagem dessa mensagem e estarmos, acima de tudo, vigilantes. Porque há muita coisa que acontece aos nossos olhos, mas nós não conseguimos perceber porque não olhamos com olhos de ver. Então é preciso que tenhamos um pouco mais de atenção e um pouco mais de sensibilidade no seio da nossa comunidade, da nossa sociedade, que é para podermos minimizar essas situações.
Doutora, que mensagem deixaria a não só adolescentes que nos possam estar a vir, mas também aos pais e aos educadores e familiares de adolescentes relativamente à questão da gravidez precoce?
Olha, Ana, primeiro ia recomendar aos pais e cuidadores que sejam mais vigilantes com as suas crianças, com os seus adolescentes. E depois também recomendar e apelar para evitar os casamentos precoces, os casamentos antes dos 18 anos, porque a maior parte dos casamentos que acontecem, principalmente nas sociedades africanas, são casamentos por consentimento dos pais, não é? Os pais têm acordos com as famílias e permitem que as crianças entrem para uma relação matrimonial muito cedo e antes de estarem preparadas para isso. Então é uma daquelas práticas que tem que ser limitada. Há muitos movimentos a nível dos países no sentido de minimizar a questão dos casamentos precoces, mas é preciso que essa mensagem seja mais divulgada e os pais também tomem consciência disso, porque a criança não pode servir de objeto de transações entre famílias e expor a ela a uma situação que vai afetar a vida dela para sempre. E depois é preciso também que, bem, a nível dos serviços de saúde, não é? Que tentemos passar essa informação o máximo possível e também, de alguma forma, aumentar aquilo que é o uso dos contraceptivos, porque essa é uma das formas de também evitar ou atrasar a gravidez nesse grupo etário. Então, essas seriam das principais medidas que podem ser tomadas. É claro que existem muitas outras, mas essas seriam as que eu iria mencionar neste momento.
E pronto, amigos ouvintes, assim vamos concluir mais uma página dedicada a questões de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Para todos, um abraço também para si, doutora Graça. E, como sempre, uma boa semana de saúde para todos. E também, como sempre, estamos juntas. Então, até para a semana.
Até para a semana, queridos ouvintes. Voltamos a falar de hoje a 8 dias e até lá, lembrem-se de cuidar da saúde e também das pessoas que nós temos.
Voz América, emissão de 30 de julho de 2020, antes do nosso editorial. O resumo de notícias aqui com o Álvaro Lugero Andrade.
O presidente americano Donald Trump abordou hoje pela primeira vez a ideia de adiar a eleição presidencial de 3 de novembro, alegando que um aumento na votação por correios causaria mais fraudes eleitorais. Com a votação universal por correio, 2020 será a eleição mais imprecisa e fraudulenta da história, escreveu Trump no Twitter, sem, no entanto, avançar qualquer evidência de fraude. Adiar as eleições até que as pessoas possam votar em segurança, questionou o presidente. Uma mudança na data das eleições presidenciais, no entanto, como todas as eleições federais, exige uma decisão do Congresso, que é controlado pelos democratas. Ainda nos Estados Unidos, a governadora do estado de Oregon, Kate Brown, anunciou que agentes federais da ordem começarão a deixar a cidade de Portland nesta quinta-feira, após um acordo entre autoridades locais e federais. A administração Trump defendeu a presença dos agentes federais para restaurar a ordem e criticou os líderes da cidade por permitirem que os manifestantes atacassem propriedades federais como um tribunal. No entanto, as lideranças locais e do estado criticaram a ação das forças de segurança federais. O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas pediu hoje mais 250 milhões de dólares de ajuda alimentar ao Zimbábue, onde a pandemia da Covid-19 elevou para 60% a parcela da população que enfrenta insegurança alimentar. A agência acrescentou que o número de cidadãos ameaçados chegará a 8 milhões e 600 mil até dezembro. Lola Castro, diretora regional do PMA para a África Austral, sublinhou que muitas famílias estão a sofrer com a fome aguda e a situação ainda vai piorar também devido à seca. Milhares de imigrantes morreram depois de sofrer abusos extremos enquanto atravessavam África em direção à Europa, diz um relatório da ONU, que estima que 72 pessoas morrem todos os meses nas rotas pelo continente. Houve um aumento considerável de milhares de pessoas perdidas no mar ao tentarem chegar à Europa. Um novo relatório nota que as rotas da África Ocidental e Oriental até ao Mediterrâneo podem ser igualmente perigosas. A maioria dos imigrantes que fazem essas viagens experimenta ou testemunha brutalidade e desumanidade indescritíveis por parte dos contrabandistas, traficantes e milícias, disse o Acnur.
De seguida, o editorial da Voz da América.
De seguida, passamos a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A população da África subsaariana está a crescer rapidamente. Cerca de 60% dos africanos têm menos de 25 anos e daqui a uma década haverá cerca de 320 milhões de africanos entre os 15 e os 24 anos. A maioria desses jovens precisará de emprego. Segundo algumas estimativas, a África necessitará de 18 milhões de novos empregos por ano nos próximos 20 anos. É aqui que entra a África Próspera. Anunciada em dezembro de 2018, esta iniciativa visa aumentar drasticamente o comércio e investimento nos dois sentidos entre os Estados Unidos e África, de acordo com Chris Maloney, administrador assistente em exercícios da USAID. Queremos fazer isso porque é daí que surge a criação de empregos, o crescimento económico autossustentável a longo prazo. É aqui que os três objetivos da África Próspera entram em cena, disse Maloney. Portanto, a primeira coisa que a África Próspera faz é criar um balcão único coordenado para que os investidores africanos e norte-americanos tenham um balcão único para ajudar a descobrir. Ei, tenho essa ideia. Eu tenho essa oportunidade de investimento. E como pode ajudar a fazer disso uma realidade? É simples, mas incrivelmente importante, disse Maloney, administrador assistente em exercício. O segundo objetivo é facilitar o envolvimento comercial entre os Estados Unidos e os países africanos. Para cumprir todos os aspectos da África Próspera, todas as embaixadas dos Estados Unidos na África têm uma equipa interinstitucional de pessoas, equipa de negócios, que trabalha com o setor privado dos Estados Unidos e do país anfitrião, para identificar oportunidades interessantes de negócios. Essas equipas de negociação podem ajudar a desvendar o mistério de operar num determinado país. O terceiro objetivo, a terceira parte do que a África Próspera faz, é realmente trabalhar muito para promover as condições de concorrência equitativas quando se trata do comércio e investimento em toda a África. Portanto, há muito apoio político e técnico, tanto para os governos quanto para a sociedade civil, para ajudar a divulgar por políticas que tornarão mais fácil fazer isso. Então, ao fim e ao cabo, é este o balcão único,
disse Maroni, administrador assistente em exercício da USAID. São as equipas de negociação e o trabalho de política de comércio e investimento. Essas são as três partes que juntas garantirão que estamos no caminho certo da iniciativa África Próspera. Estamos muito esperançados de podermos realmente estimular mais comércio entre a África e os Estados Unidos. Concluiu. Acabamos assim de apresentar um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
Envuelta en silencio, la ciudad cansada comienza a dormir. En las sábanas de mis recuerdos desnudo las horas vestidas de ti. Poco a poco se fueron los días en que me nací arropada en tu piel. Olvidé que amar no es suficiente, mi amor es sentir ser amada también. Busco el calor de los ojos tranquilos que me arropaban ligero al dormir. Busco el camino que en ti perdí.
No editorial, marcamos o ponto final a esta emissão vespertina da Voz da América. Liusa Hilo na produção e Amancio Miguel, em nome de toda a equipa, votos de uma ótima noite. Nós voltaremos amanhã. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America.